É, minha gente, cada vez mais os clubes de futebol têm buscado alternativas para manter as contas em dia. As tradicionais alternativas como obtenção de empréstimo bancário, venda de atletas e aumento do número de patrocinadores, hoje se somam ao fenômeno do clube-empresa. Na prática, uma corporação assume a gestão administrativa financeira de uma equipe, herda as dívidas, as negocia e passa a trabalhar para ter lucro, como uma marca tradicional. Na maior parte dos casos, os noticiários sobre isso são positivos. Os clubes ganham novo fôlego, a torcida se empolga, porém, na semana passada, a saída repentina da empresa que administra o Figueirense colocou em xeque este modelo. Será que para pagar dívidas os clubes devem ficar reféns das empresas? E a torcida, que tipo de fiscalização pode fazer? Vamos tratar disso na roda de conversa de hoje, que você acompanha agora ao vivo e pode curtir também no nosso podcast no site radiocantareira.org/galera do esporte. Na Tércia de Souza, explique pra gente o que houve lá no Figueirense.
A Elefant não é mais responsável por gerir o futebol do Figueirense desse modo, depois de mais de 2 anos, já que o acordo com o Elefant foi firmado em agosto de 2017, o Figueirense volta a ter total controle sobre o departamento de futebol, conforme o próprio clube fez questão de destacar no comunicado, ao dizer que a empresa não tem mais qualquer poder de administração. A nota publicada no site oficial foi assinada por Francisco de Assis Filho, presidente do Conselho Deliberativo e presidente interino do Conselho Administrativo, e Luiz Ângelo Sobrio, presidente do Conselho Fiscal. Neste ano, diversos episódios contribuíram para o desgaste da parceria, como a falta de alimentação e transporte para a base, plano de saúde cortado, fornecedores deixados de prestar serviço por pagamento, por não pagamento, como a lavanderia, entre outros. Com a promessa de sanar as dívidas e colocar o Furacão no caminho dos títulos, a Elefant chegou ao estádio Orlando Scarpelli e firmou o contrato de 20 anos. No desespero para equilibrar as contas, o Figueirense assinou a parceria após somente 2 reuniões entre os conselheiros e poderes do clube. Para isso, o Furacão criou o Figueirense Limitada para administrar o futebol e vendeu 95% para investidores do setor privado, que na teoria deveriam realizar aportes financeiros e profissionalizar a administração para levar o clube a conquistas. Neste meio tempo, foram 3 presidentes diferentes, todos com o mesmo problema de falta de dinheiro e administração. O primeiro foi Alex Borges, que ficou apenas 2 meses. Cláudio Vernalha assumiu em seguida e permaneceu até dezembro de 2018. Por fim, Cláudio Honeman escancarou o planejamento ruim com as finanças do clube e relacionamento com funcionários e elenco. O clube catarinense enviou um ofício à CBF informando que iria abandonar a competição. No entanto, o STJD garantiu a permanência do Figueirense na sequência da Série B do Brasileiro. A Procuradoria rejeitou o pedido de abandono da competição, que partiu do ex-gestor do clube, Cláudio Honeman. A decisão do STJD coloca um ponto final na possibilidade do Figueira desistir da Série B, como pediu a CBF e o presidente da Elefant, então gestor do clube até a última semana, antes da rescisão unilateral do contrato de 20 anos. Honeman, entre outras alegações para justificar o pedido, disse que é alvo de complô.
Alvo de complô, tá legal. Olha, o negócio é o seguinte, pelo menos do meu ponto de vista, é vergonhoso que um clube como o Figueirense passe por essa situação recente, né? Alguém chegar, porque administrador, vamos sair do campeonato. Ah, você consultou alguém? Não quer. A empresa tá indo embora, o time tá indo embora também do campeonato. Tá legal, CBF? Não, claro que não, né? É, isso aí, esse respeito, aliás, a CBF já podia prever que esse tipo de decisão precisa ser respaldada pelo conselho, gestor, diretor, qualquer outra coisa que envolva não só a empresa que administra a equipe, porque senão os caras, não tá dando lucro, a gente tá tendo prejuízo com um determinado setor, vamos acabar com tudo. Não pode ser assim, não é pastel, né? Futebol é uma coisa profissional, tem calendário, tem TV envolvida, tem torcedor que comprou ingresso, pacote pro campeonato inteiro. Não pode ser assim, Deus dará de uma pessoa se toma uma decisão. Então aí já é um ponto que talvez talvez a CBF possa auxiliar os clubes. Bom, negócio é o seguinte, passar a gestão do futebol de um clube para uma empresa pode até ser um expediente benéfico, mas a pior forma de fazer isso, para tudo no mundo corporativo, é você querer mudar um panorama quando está na crise maior. Ou seja, quando o clube abdica da sua direção por alguém que vai pagar a dívida. Claro que o clube vai ficar refém de quem vai ser o investidor, porque o cara vai ter a palavra final, porque ele tem o dinheiro. Se um clube quer fazer algo assim, virar um clube empresa, que faça quando está com as contas em ordem, até porque, nesse caso, vai conseguir um valor de negociação muito maior. Você pagar para uma Ferrari que está andando bem, certamente você vai conseguir mais dinheiro do que um Fusquinha que está com dificuldade para pegar no tranco. Isso é uma lógica da vida. No caso do Figueirense, a gestora atrasou os salários, os atletas foram para a justiça e isso levou a tal Elefant a anunciar a saída do time da Série B. Pegando agora alguns dois exemplos aqui do futebol brasileiro, né? O primeiro é do Bragantino, que passou a ser gerido no seu departamento de futebol pela Red Bull. E essa gestão da Red Bull veio numa situação similar ao que o Figueirense enfrentou, que é a dificuldade financeira, mas não foi decidido em duas reuniões. Foi um longo processo de negociação entre o Bragantino e a Red Bull. Então, embora o momento não fosse melhor, aí já houve o primeiro acerto do Bragantino: negociar ao longo do tempo e não no desespero. Segundo ponto, o Bragantino se associou a uma marca conhecida internacionalmente. Quem que é a Elefant? Vocês conheciam a Elefant antes do Figueirense?
Não.
Eu também não. Alguém conhecia a Red Bull antes do Bragantino?
Sim.
Conheci. Então essa é uma questão de estratégia de marca. Qualquer coisa que der errado no Bragantino, a marca internacional Red Bull está sendo prejudicada. Então os caras não vão simplesmente sair de um projeto porque não deu certo. Eles vão lutar para que esse projeto dê certo até o final, né? Então uma pequena coisa errada aqui no Brasil vai ter um impacto administrativo para todo mundo na Red Bull. E quem também mantém o clube empresa hoje aqui no Brasil é o Juventude do Rio Grande do Sul, que é administrado pela LA Sport. E embora, se eu fizer a pergunta para vocês também, vocês conheciam a LA Sports antes de conhecer a Juventude?
Não.
Conhecia, Natércio?
Não.
Conhecia, Elisângelo? Não. O que vai acontecer? A gente também não lembra da LA Sport, mas a LA Sport tem um histórico de caso de sucesso. Ela administrou o Paraná no começo dos anos 2000 e o Coritiba no começo desta década. E eram duas equipes que vinham de rebaixamentos, conseguiram se reerguer e disputar finais. Ou seja, talvez na opinião pública mais abrangente não era conhecida, mas no ambiente do futebol já era. Então isso por si só fez que o Juventude não embarcasse numa furada. E mais, e aí eu acho que todos os clubes devem seguir o que o Juventude fez. Ou empresa, é o seguinte, nada, vocês vão dizer aqui, é definitivo. Tudo que a empresa achar que deve ser feito, a direção do clube é que dá a palavra final. Seja em contratação, corte de gasto, uma espécie de... A empresa tem uma decisão consultiva, mas a palavra final é do clube. Eu acho que isso precisa constar em contrato em todos os modelos de clube e empresa. Em resumo, para concluir a minha parte, a autonomia do clube não precisa e não deve ser anulada quando firma uma parceria com uma empresa, até porque se isso acontecesse, a torcida vai se afastar e não vai dar certo. A empresa, tendo o clube respeitado por sua lisura, também vai lucrar tendo gerido uma marca forte. Ou seja, todos se dão bem. A empresa lucra com o clube forte e o clube não fica enfraquecido, tendo dinheiro para a sua continuidade de atividades. Bom, são alguns casos aqui do Brasil. Pois não, Deus.
Só queria completar, não sei até se você vai chegar a falar disso também. Em questão o Figueirense, 95% do futebol era dessa empresa, né, da Elefante, só 5% da associação. Então já aí você já vê, né? E em relação a outro clube também, outro case de sucesso que a gente tem aqui no futebol brasileiro é o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. Uhum. O ano passado, 40% das ações do clube foram compradas por uma empresa de investimento de um ex-diretor de futebol de São Paulo, Adalberto Batista. Então você vê que o Botafogo tem também, é uma gestão assim, clube-empresa. E essa empresa jogou 8 milhões no clube, jogou no sentido assim, investiu, né, 8 milhões, e o Botafogo subiu da Série C para a Série B e pretende abrir capital na Bolsa de Valores. Olha que interessante.
Então, investiu porque quer retorno.
Exato.
E o Botafogo não vendeu a alma.
Exato.
40%, com 40% nenhum acionista dá a palavra final.
Exatamente.
Pode ter uma palavra relevante, mas 60% é da gestão do clube ali. Então esse modelo do Botafogo eu acho que é ainda mais inteligente do que os outros, porque valoriza o clube, inclusive projeta para a Bolsa de Valores. Muito bacana. Elisângela, você também deu uma olhada aí na situação por fora do país. A gente tem muitos casos de clube e empresa fora do país. que ajudam a entender um pouco de como essas experiências podem dar certo. Diga aí.
Tenho sim. A gente comentou agora da Red Bull, além da parceria aqui com o Bragantino, a gente também tem outras parcerias com outros clubes, um nos Estados Unidos, e o New York RB e o alemão RB Leipzig. Então a Red Bull também tem parceria com essas duas equipes. Na Europa a situação já está um pouquinho consolidada, porém ainda teve algumas situações difíceis. Por exemplo, a Juventus de Turim tem capital aberto na bolsa, né? E isso exige uma governança corporativa, digamos assim, mais transparente, porque aí a empresa vai ter que divulgar seus balanços, enfim, expor para os seus investidores como que é a realidade financeira do clube. E depois de ter, né, esse capital aberto, isso ajudou no faturamento, e aí a Juventus acabou contratando o Cristiano Ronaldo, né, e conquistou o italiano pela 8ª vez consecutiva. O Milan, que também é da Itália, ele era do ex-primeiro italiano Silvio Berlusconi, foi adquirido por um fundo chinês por 740 milhões de euros, mas um ano depois os chineses não conseguiram pagar 32 milhões de euros, que devia a um fundo americano. E esse fundo acabou tomando o controle da equipe milanesa. Então você vê que também por lá o futebol já está um pouco mais estabilizado, ainda acontece algumas coisas como essa. Lá na Espanha a gente tem o Atlético de Madrid, que é controlado por um grupo de investidores, e um sheik dos Emirados Árabes injetou bastante dinheiro, tanto no Manchester City quanto no New York City, lá dos Estados Unidos. E para completar, nós temos dois casos também muito interessantes. O Chelsea, também lá da Premier League, foi comprado por um milionário russo, Roman Abramovich, em 2003, e se tornou um dos maiores clubes da língua inglesa, ganhou Champions League, teve uma final de clubes com o Corinthians em 2012, então você vê que o Chelsea também teve um boom. E o Paris Saint-Germain, que foi comprado por um grupo de investidores do Qatar em 2011, e isso possibilitou a contratação do Neymar por 220 milhões de euros. Então você vê que lá fora a questão do clube e empresa está muito mais estruturado, né? É um trabalho, eu entendo que é um trabalho de longo prazo, né? De curto, médio prazo, né? Longo prazo. Então lá os clubes têm a possibilidade de, claro, tem o seu contrato, tem tudo ali acertadinho, mas eles têm um maior tempo para poder colher esses frutos, né? Esse investimento feito. E ao mesmo tempo o futebol lá está um pouco mais estabilizado e os dirigentes lá já têm uma mentalidade um pouco acima dos dirigentes do Brasil. Você falou que o Figueirense fez duas reuniões para poder contratar esse clube. Imagina se essa empresa, aliás, fazer a parceria com essa empresa. Imagina se fosse lá na Europa, duas reuniões apenas. Eu acho que lá o trabalho ele é feito com muito mais detalhamento para que todas as partes cheguem no acordo e seja tanto benéfico para a marca, aí eu falo o clube como marca, quanto para os seus torcedores. E pensar não apenas nos títulos, mas pensar no torcedor, transformar a experiência do torcedor do clube, para que ele vista de fato a camisa e acompanhe o clube aonde o clube for. Não é à toa que a gente tem clubes que são marcas globais, principalmente clubes lá da Premier League, lá da Inglaterra, que hoje não tem torcedores só dentro da Inglaterra, mas é uma marca global, Manchester, próprio Chelsea. Então tem esse trabalho. Acho que clube empresa, quando é muito bem acertado esse contrato, tanto o clube quanto a empresa sai ganhando, o futebol e os torcedores.
Vale lembrar que clube nenhum vem fazer filantropia quando investe dinheiro.
Exato.
Empresa nenhuma vem fazer filantropia quando investe dinheiro em um clube, né? Ah, porque a Red Bull está investindo no Bragantino? Porque gostou dos olhos lá da família Nabi Chedi? Não. Qual que é? Eles querem ter um time na Série A do Brasileirão. Acho que estrategicamente para a marca é interessante. Estão despejando dinheiro no Bragantino para isso. Tentaram com os clubes da Série A, não conseguiram. Tem o Bragantino agora nessa pegada. Na terça, o que você tem mais de considerações sobre a nossa roda de conversa de hoje?
Agora que o Figueirense retomou, né, o seu poder aí administrativo, pensar se buscar outra empresa, agora pensar duas vezes, né? Não fazer duas reuniões, né? Pesquisar bastante, ver o que vai trazer de melhoria realmente para a empresa, para o clube, né? Tava nessa situação difícil, complicada, e aí a primeira que veio já abraçou, vamos sair da crise. Não é assim, né? Primeiro você administra a sua crise interna ali para depois ir buscar. Isso está refletindo aí no time, que está quase caindo para a Série C. Tem jogadores importantes saindo do time, então agora é acalmar para tentar colocar a Figueirense aí de volta aos destaques aí positivos do futebol, né?
E os gerentes não vão com tanta sede ao pote. Não, agora vem empresa tal aqui, a Red Bull resolveu patrocinar o Reco-Reco da Brasilândia Futebol Clube. Aí o Reco-Reco quer montar um baita do elenco para ganhar o Campeonato Paulista do ano que vem. Vai devagar, faz o planejamento. Olha, a gente em 3 anos quer, por exemplo, estar na Série D, quer chegar na Série B do Brasileirão. Ah, mas nesse meio tempo você vai pensar só no futebol profissional? Não, não seja cabeçudo, faz o contrato ali de alguma forma, de garantir investimento da categoria de base, porque o dia que o financiador foi embora, você conseguiu promover alguma coisa para a base do time, que é de onde vai sair atletas que você vai ter menos custo, de repente, em vez de você comprar caras caríssimos, você está ali na categoria de base, o custo para a formação é muito mais interessante. Elisângela, mais alguma consideração?
Vou deixar uma provocação, uma pergunta para reflexão. Será que os dirigentes brasileiros estão preparados para clube empresa? Será que eles querem apenas fugir das dívidas, tentar haver dinheiro entrando no clube? Ou eles já estão preparados para esse novo modelo de gestão do futebol? É algo que a gente deve refletir e pensar, pegar os casos que deram certo e os casos que não deram certo aqui no Brasil e fora, e ver se realmente o Brasil, nesse estágio que está o nosso futebol, se ele está preparado para esse novo momento do futebol de gestão esportiva.
É, vamos ficar de olho nisso aí. Eu também fico com essa dúvida, viu? Não sei se o preparo e o interesse, principalmente nesse preparo, de fato existe, se não é um interesse apenas monetário. Esta foi a nossa roda de conversa. Eu lembro que você pode participar mandando a sua sugestão de tema. Deixe a sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte. E agora, desde a semana passada, né, todas as rodas de conversa que nós vamos tendo daqui para frente estarão disponíveis no site radiocantareira.org/galera do esporte, que é a nossa página no site da Rádio Cantareira. É isso aí, esta foi a nossa roda de conversa de hoje.